Está no ar, Frente a Frente, o programa de entrevistas da WRF.
Estamos entrevistando Luciana Crepaldi, jornalista de Rio Preto, da TV Record. Luciana, você trabalha com TV hoje, mas já trabalhou com veículo impresso. Você é apaixonada por algum desses dois veículos?
Olha, eu sempre gostei muito de escrever, mas como meu primeiro emprego foi em TV, eu acabei sendo mordida pelo bichinho da televisão e acabei me distanciando do impresso, né? Trabalhei pouco tempo impresso, a minha experiência maior foi com TV mesmo. Então eu tenho uma afinidade incrível pelo texto, o texto jornalístico, mas atualmente, né, ou enfim, desde o começo da minha carreira, que eu percebi que eu queria telejornalismo, eu passei a mergulhar nesse texto de TV, em como contar as histórias de uma linguagem, por meio de uma linguagem telejornalística, né? E acho fantástica o que ela é capaz de fazer.
Eu queria saber uma pergunta também, assim, na verdade nós, estudantes de jornalismo, temos essa preocupação, né? Até que na faculdade mesmo. Você costuma derrubar muitas pautas dos seus jornalistas?
Olha, eu costumo sim, mas não é por uma questão qualquer que não seja os critérios jornalísticos, né? Eu sou muito criteriosa e procuro sempre estimular que a minha equipe veja se aquilo realmente é um fato jornalístico e a partir do momento em que se percebeu que aquilo é um fato jornalístico de interesse público, se nós estamos cercados de tudo que é preciso para contar aquela história, para que a história não fique manca. Então, se eu tenho uma denúncia, eu tenho que ter um denunciante, eu tenho que ter um denunciado, eu tenho que ter testemunhas, eu tenho que saber se aquilo já está sendo investigado pela polícia, pelo Ministério Público, se já a sentença transitou em julgado, se tem alguma sentença em relação àquele assunto para algum acusado, enfim. E os outros demais assuntos, né? Não necessariamente matérias de denúncia, mas se eu estou fazendo uma matéria de saúde, a preocupação é a mesma. Eu tenho uma pessoa que tem aquela doença, eu tenho um médico, um especialista, eu tenho números que mostrem que aquele assunto pode valer para outras pessoas que enfrentam aquele problema, enfim. Né, procurar cercar para que a gente utilize aquele 1 minuto e meio, 2 minutos que seja, com o máximo de informação possível e precisa, apurada, correta.
O que é uma boa pauta, então, para você, Luciana? Tem algum critério, assim, básico para você avaliar?
Olha, uma boa pauta, em primeiro lugar, o produtor ele tem que ter brilho nos olhos, ele tem que acreditar que aquilo que ele está propondo vale. E a partir do momento que ele acreditar, ele mergulhar naquilo, né? E em se falando de pauta de televisão, esse produtor, ele precisa de pensar em imagem, né? Porque a imagem é informação. Então, ele tem que propor aquela pauta, fazer uma proposta de encaminhamento, propor que imagens que a equipe vai poder contar para compor aquela matéria na rua. E não só a imagem, ele vai ter que ter personagens que endossem aquela história, né? Preferencialmente, se for um assunto que vale a repercussão, a gente ter na matéria também um especialista sobre o assunto, enfim, né? Nós tentarmos cercar e ver se o produtor tá fazendo uma pauta que tem proposta, dados, encaminhamento, sugestão de passagem, sugestão de imagem, inclusive sugestão de perguntas para os repórteres, para que todo mundo se sinta equipe e procure dar o melhor daquilo que pode fazer.
Tem alguma matéria que te marcou, assim, né, em toda essa sua estrada de jornalista?
Foram muitas, muitas matérias mesmo. Eu, particularmente, cobri de tudo, todas as editorias, né, que você imagina, desde uma matéria de comportamento, uma matéria leve, até uma matéria envolvendo política, ou denúncia, ou um crime, enfim. A gente cobre todas as editorias, esporte, né, atualmente as empresas buscam profissionais que falem de tudo, né, que seja realmente um especialista em generalidades. E então, assim, é difícil pontuar a matéria que foi a matéria mais importante da minha carreira, mas houve momentos muito importantes, matérias muito importantes. Em Cuiabá eu cobri o crime organizado, a gente cobriu toda a questão que envolve o jogo do bicho, o chefe do crime organizado na época, que era o senhor João Arcanjo Ribeiro, que foi preso no Uruguai, depois voltou para Cuiabá, escândalos na Assembleia Legislativa, matérias com pessoas simples, né, que muitas vezes não tem o que comer, é uma matéria sobre a natureza, enfim, foram tantas coisas mesmo, né, que marcaram, e é muito difícil pontuar. Quando você tem 20 anos de carreira, 20 e poucos anos, e pensar, poxa vida, que matéria foi a mais legal. Não, houve muitas, muitas e muitas, né? E isso tudo construiu a minha carreira, né? De pouquinho, e hoje eu me sinto totalmente satisfeita com a profissão que eu escolhi.
Outra questão que eu queria ver com você, Luciana, hoje que é forte, recorrente nos veículos de comunicação, na TV, na telejornalismo, o sensacionalismo, então, cada vez mais forte. Qual a sua opinião com relação a isso?
O sensacionalismo é algo a ser combatido, né? Porque o sensacionalismo, ele se aproveita da dor do outro, da desgraça do outro, da alegria do outro, enfim. É um mecanismo nefasto, né, que deforma a informação. Eu gostaria muito, né, de nós chegarmos a um nível de maturidade no jornalismo, nós todos jornalistas, né, que nós não tivéssemos que lidar com isso, que nenhuma empresa tivesse que contar com o sensacionalismo para atrair audiência, para atrair a confiança do telespectador ou do público, né, mas que a gente conseguisse se pautar pela ética, pelo trabalho feito com compromisso, com correção, com precisão, e não aproveitar da dor do outro, da desgraça alheia, para atrair atenção. Muito pelo contrário, se houver desgraça, que eu dê um serviço por meio daquela desgraça. Se houve um acidente e o motorista não estava usando o cinto de segurança, eu aproveitar que, infelizmente, ele morreu, mas olha, o cinto de segurança, quer dizer, se ele não morreu, digamos que ele não tivesse morrido e tivesse usado o cinto. Infelizmente houve um acidente, mas como ele usava o cinto de segurança, ele se salvou. Então, a gente sempre aproveitar aquela desgraça que não tem como fugir para prestar um serviço à comunidade. Aí você amplia os horizontes das pessoas, você informa, você ajuda a contribuir com que essas pessoas se tornem cidadãos críticos, né? E bem informados, sabedores dos seus direitos e deveres.
Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os estudantes de comunicação social, independente de jornalistas ou publicitários, né, para nós que trabalhamos com esse mercado que é fantástico.
Eu diria o seguinte: acreditem nos seus sonhos e lutem pelo melhor. Tentem fazer melhor todos os dias. Tentem se surpreender. O ser humano tem uma coisa fantástica, que é a inteligência, que é a criatividade. Então, seja na área de marketing, propaganda e marketing, ou na área do jornalismo, do telejornalismo, todos nós somos pessoas, né? E a gente tem que partir desse princípio do respeito mútuo, né? A gente vai estar num mercado que é agressivo, mas a gente vai conseguir construir a carreira, né? Sejamos nós publicitários ou jornalistas, é possível construir uma carreira digna a partir dos preceitos da ética, a partir da informação, a partir da criatividade, a partir do envolvimento. Não adianta ser meia coisa, meio nada. Ou a gente mergulha, né? Ou a gente vai fazer qualquer outra coisa que nos deixe mais feliz.
Muito obrigada pela sua participação, Luciana, que você continue por muitos anos aí com a gente.
Eu agradeço bastante. Para mim foi um prazer estar aqui hoje.
Você ouviu pela WRF, Frente a Frente.